Olá, seja bem-vindo ao podcast Brasil Acadêmico número 1. A verdadeira voz do Brasil Acadêmico. Nessa primeira edição do nosso podcast, a gente quer tratar de um assunto, às vezes meio chato, mas super atual. A questão do câncer, da epidemia de câncer, que alguns dizem que está ocorrendo no mundo. É bem notável que os nossos líderes latinos, de maneira geral, Cristina Kirchner, Hugo Chávez, o ex-presidente Lula, a presidente Dilma, que teve um problema antes de assumir, que parece que está controlado, o ex-vice-presidente José Alencar, que faleceu em virtude da doença. Isso tornou o tema muito presente na mídia. O Instituto Nacional do Câncer, ele fez uma estimativa para 2012, como ele faz direto aí nos últimos 15 anos. Eles lançam uma revista que mostra como é que está a projeção dos casos de câncer no Brasil, baseado em algumas medidas de campo, né? Algumas estatísticas realmente colhem nas bases de dados que vêm dos hospitais, da rede de saúde brasileira. Então você vai ter a oportunidade de ter um resumo interessante. Basta acessar lá o blog Brasil Acadêmico, que nós colocamos lá, nós compilamos essa estimativa, esse resumo, que tem inclusive comentários dos especialistas do INCA, que pode dar uma visão se isso é ou não é uma epidemia de fato, porque é difícil para os especialistas poderem indicar que isso seja uma epidemia, uma vez que nos últimos anos realmente o diagnóstico, né, as formas de você indicar que é câncer melhorou muito. Há 15 anos, 10 anos atrás, muitas doenças que levavam a óbito certamente passariam sem ter um diagnóstico correto, como de causa desconhecida. Alguém morria mais velho, simplesmente se dizia que morreu de velhice. Hoje, com o aprimoramento dos aparelhos médicos, das técnicas, fica mais fácil você diagnosticar com certeza as doenças, né? Os tipos de câncer, no caso, e também se a pessoa foi levada a óbito ou não por algum desses tipos. Mas é difícil dizer se está aumentando. É fato que temos mais contato com substâncias tóxicas e cancerígenas e muito mais produtos da vida moderna do que no passado, além de levarmos uma vida mais sedentária, estressante e com ainda mais contato com vírus que estão relacionados com alguns casos de câncer, como o papiloma vírus humano, o HPV. A infecção causada por esse vírus é a principal causa do câncer de útero. E com a atividade sexual mais liberada e a virgindade feminina desvalorizada, a propagação desse vírus aumentou significativamente. A epidemia de obesidade também pode ser um fator de incremento das estatísticas dos casos de câncer. Além da ingestão de carne vermelha, embutidos, consumo de bebida alcoólica e o próprio tabagismo. Mas há outros aspectos que ajudam a explicar o aumento das notícias de casos de tumores malignos, como a idade. A idade é o principal fator de risco tanto para o câncer de próstata quanto para o câncer de mama, o tipo de câncer que tem mais casos para homens e mulheres respectivamente. Temos no aumento da expectativa de vida, que é uma boa notícia sem dúvida nenhuma, o grande patrocinador dessas intercorrências. Lamentavelmente, essa é uma contrapartida da dádiva de estarmos vivendo mais. E realmente estamos vivendo mais, como mostra o artigo Brasil em Transição Demográfica, da revista FAPESP. em quando a gente busca a revista FAPESP como fonte, mas lá indica, né, um áudio não é muito bom para mostrar números, mas eles têm lá um dado interessante sobre a taxa de filhos por mulher, e em 1960 a taxa era de 6,3 filhos por mulher. Esse número caiu para 5,6 em 1970, caiu mais ainda, despencou para 2,9 em 1991, 2,4 no ano 2000. E em 2010 nós temos apenas 1,9 filho por mulher, ou seja, a partir de 2010 não está mais havendo reposição. Um casal não está mais gerando um casal de filhos. Então, isso vai ter consequências na economia, na qualidade da mão de obra, na previdência, na imigração, entre outros problemas que a gente vai enfrentar. Ainda que tenhamos um fenômeno diferente do que aconteceu na Europa, aqui no Brasil, a fertilidade está maior entre mulheres mais jovens. É, teve essa diferença, né? As mulheres passaram a ter mais... menos filhos, porém, quando você olha para a idade das mulheres que têm filhos, as mulheres mais jovens teve até um pequeno aumento. Isso vai nos dar um pouco de fôlego, poderia fazer com que tenhamos tempo para organizar, por exemplo, a educação ou o meio ambiente, né? Já que teremos uma menor pressão demográfica. Mas no futuro, entre 2030 e 2035, teremos escassez de jovens brasileiros. Bom, agora que fizemos esse breve aposto sobre o fator idade nos casos de câncer, vamos voltar para o assunto oncológico. Nós vamos dar umas dicas do que pode ser feito para evitar o câncer. Quem dá essa dica é a Universidade Federal de São Paulo, que fez um estudo e a partir desse estudo sugere algumas medidas simples para afastar o câncer, que é a segunda doença que mais mata no Brasil. São só três conselhos, vamos dizer assim, muito simples. Um é dormir mais cedo. O outro é usar camisinha. O povo lá da Universidade Federal já identificou que dormir mais cedo, usar camisinha e manter o peso ideal é uma forma que podemos dizer que é relativamente simples de prevenção, né? Não é nada assim muito elaborado. Os conselhos de sempre, né? Dormir bem, comer bem e fazer amor, né? Com segurança. Dormir cedo. Por que dormir cedo é importante para evitar o câncer? Porque a privação do descanso acelera a evolução da doença e prejudica o sistema de imunidade, né? do organismo, permitindo que o tumor se desenvolva mais rápido. Quando o corpo adormece, a glândula pineal que fica no cérebro fabrica melatonina, que é um hormônio que regula o ritmo biológico e também tem efeito antioxidante, porque se considera que o oxigênio que a gente respira, que precisa para respirar, ele contribui muito para o envelhecimento, para destruir o DNA e favorecer aparecer tumores. Uma outra dica, que é usar camisinha, está relacionado ao problema do papilomavírus. A gente já citou o papilomavírus, o HPV, né? Ele é responsável, segundo esse estudo, por 99% dos cânceres de colo de útero. Então basta o contato entre as mucosas nas preliminares, né, sem usar a camisinha, que já é suficiente para a transmissão do vírus. Nem precisava de levar o ato sexual até o fim. preservativo limita a entrada do HPV, que pode se instalar no útero e provocar lesões que evoluem para o câncer se não for tratado, se não forem tratadas, né, as lesões. Outra coisa que é manter o peso ideal. Por que manter o peso ideal é importante para evitar o câncer? O tecido gorduroso, né, de quem está aí, né, com os quilos acima, produz fatores inflamatórios que, em abundância, né, favorece a transformação de células saudáveis em cancerosas. Então, o problema todo é a inflamação. E o tecido gorduroso faz aumentar os fatores inflamatórios. Aí, como é que faz para evitar a obesidade infantil? É só a mãe amamentar o bebê até os 6 meses de vida. Isso também ajuda a evitar a proliferação da obesidade, porque a obesidade também é uma epidemia hoje no mundo. A boa notícia é que alguns especialistas também dizem que o câncer está com os dias contados, né, como uma doença incurável. Embora boa parte dos cânceres hoje tem como ser curado se for diagnosticado mais cedo, mas cada vez eles estão avançando em drogas, métodos de prevenção, de detecção precoce. E temos a notícia que está lá no blog também, de uma estudante descendente de chinesa, mas estudante americana, que fez uma pesquisa de nível de doutorado que pode levar à cura do câncer realmente, pois os testes feitos com cobaias, né, com os ratinhos brancos lá nos laboratórios, foram muito promissores. Eles conseguiram resultados de recrudescimento da doença. Então, ao lado dessa possível epidemia de câncer, temos também a boa notícia que a ciência vai avançando em várias frentes e vai levando essa doença cada vez mais, pelo menos para um estágio de controle, de você não precisar se preocupar, como aconteceu com as infecções depois que inventaram os antibióticos, né? A maioria das infecções, você toma um antibiótico, não é considerado uma doença grave. Antigamente o cara podia tomar um arranhão aí, uma roseira e morrer. A gente não considera isso factível hoje em dia, acontece, mas é muito raro. Uma outra notícia na área da oncologia foi publicada na revista especializada Science Translational Medicine, que mostrou que em cobaias, ficar de jejum pode ajudar, e com essa prática, né, eles perceberam que o resultado era próximo, tão eficiente quanto da própria quimioterapia. Ou seja, se ainda combinar a quimioterapia com o jejum, o resultado é ainda melhor. A lógica por trás dessa descoberta é que as células cancerígenas, né, as células que têm algum tipo de afetamento na sua forma de reprodução, essa reprodução descontrolada que acontece nas células tumorais, elas são mais sensíveis ao ambiente onde elas se encontram. Então, se ela estiver num ambiente com menos nutrientes, as células normais sofrerão, mas as células cancerígenas tendem a morrer mais rápido. Então, a ideia é deixar um ambiente do organismo bem extremo, bem difícil para a sobrevivência delas. Outra notícia de tecnologia vem da empresa Scalado, que lançou um método muito amigável de apagar pessoas, carros ou qualquer objeto que atravesse na frente de uma foto no momento que você vai tirar uma fotografia, né? Você está lá na frente de um monumento, Torre Eiffel, Coliseu, e vai bater a foto. Naquela hora passa um carro, passa uma pessoa, passa um patinador, o que for, e estragaria a foto, teria que bater outra, e nunca acha essa hora que não passa ninguém, né? Porque esses monumentos normalmente são muito disputados. É, já visto a Torre de Pisa lá, aquele negócio de ficar segurando a Torre de Pisa. Não tem hora que você vai lá na Torre de Pisa que não tem alguém fazendo aquele gesto como se estivesse impedindo a torre de tombar, coisa do tipo. Pois essa empresa lançou um software para smartphones em que, após o usuário disparar, né, o botão lá de bater a foto, permite que simplesmente através de um toque lá na tela sensível a toque, ele escolha quais elementos ele não quer que apareça na foto e o software que vem embutido no celular automaticamente apaga qualquer elemento indesejado. Então, você poderia perguntar, poxa, eu estou interessado, quero ir lá baixar e colocar no meu iPhone, no meu Android, aqui no meu aparelho Galaxy lá. Mas a má notícia é que só vai ter esse software com os aparelhos que licenciem lá junto à empresa Escalado e que venha pagar, né, os royalties, que só vai equipar equipamentos que vão vir de fábrica com esse software embutido. Certamente no futuro, quando isso não for mais novidade, eles vão ampliar a base, né, de usuários, vender também para as máquinas, quem tem celulares atuais. Mas de todo jeito é uma notícia interessante saber que é possível, né, que você não tenha mais que se preocupar com os transeuntes na hora que você for bater uma foto. Detalhe, é só para objetos que se movam, né? Objetos que vão ficar parados não vai ter como você eliminar. Essa agora é para confundir educadores do mundo inteiro. Você sabia que pensar em sexo melhora o raciocínio? Exatamente. Um estudo com o título Por que o amor tem asas e sexo não tem? Como lembranças de amor e sexo influenciam o pensamento criativo e analítico? Sugere que pensar em sexo pode afetar positivamente o raciocínio. Adivinha de onde é que veio essa pesquisa? Universidade de Amsterdã, na nossa liberal Holanda. Então eles fizeram isso, colocaram homens e mulheres para pensar em sexo. Não me pergunte como eles fizeram para as mulheres e homens pensarem em sexo. E em seguida colocaram os voluntários para resolver problemas de lógica e matemática, pois o resultado não podia ser diferente. Aqueles que ficaram pensando em práticas libidinosas, né, a popular sacanagem, antes do teste, tiveram um desempenho superior. Vamos falar agora um pouco sobre o Kinect, o acessório para controle de PCs e videogames criado pela Microsoft, em que o usuário pode, através de gestos, fazer qualquer tipo de interação com o dispositivo. Estudantes tchecos, usando um Kinect e acoplando a ele um projetor, criaram uma caixa de areia praticamente mágica, né? Podemos dizer assim, porque a tal caixa de areia recebe projeções que simulam um relevo, onde os usuários podem investigar uma topografia, né, uma região, fazendo lá simplesmente montinhos e vales com as mãos, com pazinhas, como se fosse brincar na areia mesmo. Ao fazer essas pequenas maquetes com areia, o sistema produz animações que simulam lagos, rios, montanhas, vulcões, ou mesmo projeta ali cores diferentes que dá a ideia de que tem vegetação. É algo realmente deslumbrante à primeira vista, porque além de funcionar bem, você ter uma visão bem convincente daquela caixa de areia como se fosse um relevo, como se fosse uma maquete, ele permite que você altere toda a imagem em tempo real, simplesmente criando novos vales e montanhas com as mãos. Aí você imagine, você pode criar um lago fazendo uma barreirinha de areia, e depois quando você destrói essa barreirinha, o lago escorre como se fosse de água de verdade. É melhor conferir dando uma olhadinha no post, porque tem um vídeo lá que vai ser mais útil do que essa descrição pelo podcast. Então eu convido vocês a dar uma visitadinha, o post chama Estudantes usam o Kinect para criar caixa de areia interativa. Dá um pulo lá no blog e divirta-se. Por falar em Kinect, a Microsoft acaba de demonstrar a sua visão do que poderia ser um carrinho de supermercado do futuro, equipado, lógico, com o Kinect. Um apresentador simplesmente colocou um carrinho a segui-lo, como se fosse um mascote ou adestrado. e à medida que ele ia andando, o carrinho ia perseguindo o apresentador, e quando ele colocava um produto qualquer dentro do carrinho, simulando uma compra no mercado, automaticamente a máquina, né, o carrinho robótico, identificava o produto, permitindo que o apresentador até pagasse, né, simulasse um pagamento, e inclusive informando para o apresentador se era realmente necessário comprar aquele produto. No caso lá do macarrão, o carrinho sugeriu que ele não levasse, porque teoricamente ele não podia comer glúten, e aquele macarrão era um alimento que continha glúten. Então esse aparelho, esse protótipo, né, que a Microsoft demonstrou, formado por um carrinho de supermercado comum, motores, um tablet e o Kinect, né, além de um software que estiver certamente ligado à internet, pôde mostrar qual é o potencial dessa tecnologia de gestos, né? Ali no caso, o usuário não estaria nem propriamente fazendo gesto, só dele andando, o carrinho já ia conseguir direcionar as rodinhas, né, para perseguir o usuário. Agora vamos fazer aqui um bate-bola, né, rapidinho, e algumas notícias que estão saindo do forno agora na internet, para que você fique atualizado e se divirta com as atualidades. O site DGNOW, por exemplo, acaba de noticiar que um piloto de NASCAR tweetou de dentro do carro, né, durante um momento que a prova estava parada, e ganhou 100 mil seguidores em apenas 2 horas. Houve um princípio de incêndio na pista. Após ele parar o carro, sacou o celular e tweetou lá: fogo! E com isso ganhou vários seguidores. É um outro site aqui, o Fairwire Brasil, noticia que, segundo alguns estudos recentes, os jogos do Facebook estão parando. Ou seja, o número de usuários do Facebook continua crescendo, né? O Facebook vai muito bem, obrigado. Porém, o número de usuários de jogos, de videogames no Facebook está mais ou menos estagnado, está assim praticamente paralisado. Uma outra dica aqui do site geek.com dá a entender que o Galaxy S3 pode, né, poderá ter, é uma previsão, poderá ter apenas 7 milímetros de espessura. Aqui eu quero colocar a minha opinião. Eu tenho um Galaxy S1 e gosto muito do aparelho, estou com ele até hoje. Agora, achei ruim na transição para o Galaxy S2 que a Samsung tirasse, por exemplo, o chip, né, a tecnologia de TV digital. Então, para mim, do Galaxy S1 para o Galaxy S2 houve um downgrade. Ah, ele ficou mais fininho, tem lá, ficou mais rápido, mas essa funcionalidade é uma funcionalidade que eu considero importante, poderia ter sido preservada, mas tendo lá que a Samsung deve ter suas estratégias de marketing, né, fazer o celular cada vez mais fino. Acho que a ideia é que o dia que o celular estrague, você venha colocar ele no envelope e mande lá para a Samsung consertar, não sei. Agora, eu sugeriria para os fabricantes de celular, não só a Samsung, que querem sempre fazer um celular mais fino, que eles aproveitem esse espaço que eles estão economizando e coloquem uma bateria mais duradoura, uma bateria mais grossa, mais cheia de carga. Seria algo bem mais útil do que ficar deixando o celular cada vez mais fino, cada vez mais leve. Não vejo muita vantagem de um Galaxy S1 para um Galaxy S3, essa diminuição progressiva do tamanho. Temos aqui da revista eletrônica Popular Science, né, que os japoneses, a companhia japonesa, planeja construir um elevador espacial até 2050. Então você vai poder visitar o espaço simplesmente pegando um elevador, não é chique? É, eles ainda não tem previsão de custo, mas é sério, eles pretendem realmente construir. O que se prevê hoje é que vai ser usado, né, uma tecnologia de nanotubos de carbono para poder fazer sustentação lá, os cabos que vão poder elevar esse elevador, porque com a tecnologia normal esse cabo seria muito pesado e não teria a resistência suficiente para poder garantir a sustentação do elevador. O elevador vai ser veloz, ele vai subir numa velocidade de 200 km por hora, porém, para chegar no seu destino, ele vai demorar entre 5 e 6 dias. Então, vai ser uma viagem longa até a estação Shell estacionária. Termina aqui o nosso primeiro podcast. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.